Tiago capítulo 5, versículos 7 a 20. Hoje é a última mensagem do livro de Tiago. Andamos por Tiago em 9 episódios, em 9 mensagens. E hoje nós vamos olhar dos versículos 7 ao versículo 20, final do livro de Tiago. Segure com você o texto bíblico, rapidamente, nós já vamos voltar para ele e vamos lê-lo em duas porções diferentes, em duas partes diferentes. Tiago capítulo 10, capítulo 5, versículo 7 a 20. Certamente você já tem presenciado o mal por todos os lados da sua vida, não tem? O mal é algo presente, inevitável e que está na sua vida de várias formas. Nós convivemos com a maldade ao nosso redor de maneiras tão constantes e tão diretas que por vezes corremos o risco de sermos anestesiados até mesmo pelo mal e sua ação maldosa em nossas vidas. Certamente você percebe isso ao seu redor. É evidente que o mal e a maldade são reais e estão presentes no mundo em que nós vivemos. Até alguém que tem uma consciência extremamente equivocada sobre o mal, recentemente, em março de 2020, foi apresentado a ele com o advento da pandemia. As pessoas da nossa geração atual, elas conheceram o mal pelo seu nome e sobrenome. Nós estamos diante disso o tempo inteiro nas nossas vidas. Isso nos cerca, nos rodeia, isso está totalmente em nós. Eu sei que você tem esses dados que eu vou citar aqui na palma das suas mãos, no celular que você tem todos os dias, diariamente. Mas só a título de refrescar a sua memória. No Brasil, nós já estamos contabilizando perto de 600 mil mortos por conta da Covid-19. Ao redor do globo, já são mais de 4 milhões e meio de pessoas que já foram levadas pela pandemia da Covid-19. Eu sei que você deve estar me ouvindo, alguns, e dizendo: ah, Joel, mas não é tudo Covid-19, não é tudo pandemia, tem uma narrativa política aí. Tudo bem, eu respeito a sua opinião, não tenho problema nenhum de você pensar dessa maneira. Mas no que diz respeito aos efeitos do mal que essa pandemia escancarou para nós, não importa muito se isso foi fruto de um vírus ou se isso foi a coisa de uma história contada por uma elite política interessada, cheia de interesses, inescrupulosa. Até porque, vamos combinar, essa mistura de realidade e narrativas políticas interesseiras sempre existiram em todos os tempos e em todos os lugares. A pandemia não inaugurou esse tipo de coisa. Então não importa muito se você acredita que é Covid-19, não é Covid-19. O fato é que o mal que nos rodeia escancarou para nós um tipo de mundo, um tipo de realidade que nos mostra que a dor está por todo lugar. Que a dor, ela é evidente. E nós não precisamos ir muito longe, não precisamos fazer uma análise global. Se fizermos um recorte pequeno do nosso espaço aqui da América Latina, nós já vamos descobrir o mal que os desdobramentos desse número, ou desses números da pandemia de 20 e 21, trouxeram para as nossas vidas. Se nós recortarmos apenas a América Latina e recorrermos a dados recentes, dados do ano de 2020, final do ano de 2020, eles foram consolidados ali, final do ano passado. Dados levantados pela CEPAL, que é a Comissão Econômica para a América Latina, um órgão da Organização das Nações Unidas. A CEPAL disse que a Covid-19 trouxe uma pobreza nunca antes observada na América Latina, nos últimos 20 anos. Ou seja, uma geração. A Sociologia do Desenvolvimento diz que uma geração leva 20 anos para se formar e ser trocada. 20 anos. A região, no ano de 2020, teve um índice na queda do PIB da América Latina de menos de 7,7%. 7,7% a menos, negativo. O que colocou a América Latina numa profunda recessão econômica por conta da Covid-19. Isso trouxe uma piora na desigualdade social, uma dificuldade maior no acesso ao mercado de trabalho. A CEPAL, essa Comissão Econômica para a América Latina, ela disse que 12,5% da América Latina está na extrema pobreza. Foi contada na extrema pobreza em 2020. E 33,7% foi contada na pobreza. Algo como assim os números. Na pobreza estão 209 milhões de pessoas contadas pela Cepal em 2020. 22 milhões a mais do que no ano de 2019, que a mesma pesquisa alertou. Desses 209, 78 milhões, 8 milhões a mais do que em 2019, estão contados na extrema pobreza. Aí você diz, Joel, qual a diferença de extrema pobreza e pobreza? Eu também não sabia, eu fui pesquisar. A ONU diz que extrema pobreza e pobreza se diferenciam da seguinte maneira. Alguém que está na extrema pobreza, e aí a análise e a conclusão é minha, a ONU só falou o valor. A extrema pobreza é aquele que ganha US$1 por dia. Uma família que ganha US$1 por dia. Você faz uma conta de padeiro bem rápida. US$1 por dia dá US$30 ao mês. Se você multiplicar a 5, vamos sonhar que o dólar volte a 5, dá R$150 por mês, a minha geografia está certa? Eu imagino, eu não sou muito de mercado, mas eu imagino que a cesta básica está maior o valor do que R$150, não está? Alguém que está na extrema pobreza é alguém que não pode se alimentar. A ONU diz que a pobreza é alguém que ganha US$2 por dia. US$2 por dia. Você faz uma conta rápida, US$60 por mês. Se tiver a 5, R$300, um pouco mais de R$300 no dólar de hoje, aí esse daí talvez consiga comprar uma cesta básica pequena no mercado. Ele pode se alimentar, se é que você chama isso de alimentar-se. 209 milhões de pessoas. O Brasil tem 214 milhões. O maior país da América Latina. A nossa população está no limite da pobreza, da impossibilidade de alimentar-se. Por conta, isso não é novo, não foi a pandemia que trouxe, mas a pandemia acelerou esta pobreza na América Latina. O mal está por todo lado, está ao nosso redor. Em alguma medida você já foi ou certamente será atingido por esse tipo de realidade. A alta da inflação faz o quê? Diminui o seu poder de compra. Talvez você tenha ido ao mercado nos últimos dias, saído de lá com 6 sacolinhas e deixado quase R$300. E saiu falando que toda mãe fala, meu Deus, o mercado está uma loucura. Eu vou gravar isso no celular da minha esposa falando, e quando ela sair eu vou fazer assim para ela, vou apertar o play. Sempre, o mercado está uma loucura. A diminuição da renda mensal. Alguns nem é a diminuição da renda mensal, muitos e não poucos, a perda do posto de trabalho. Se isso não chegou na sua vida, em alguma medida você vai experimentar o que está acontecendo ao nosso redor, a maldade por todos os lados. Mas, vamos combinar, a pandemia não é o único lugar onde a maldade se expressa, e nem tão pouco ela começou com a pandemia, a maldade. Basta você fazer outros pequenos recortes no mundo, em outros temas, outras temáticas, que você verá. Pense no nosso país. Um país violento, com índices absurdos de violência. Eu achei dados do ano de 2017, dados desatualizados, antigos. Eu vou me arriscar a falá-los, porque eu imagino que de lá para cá a gente ainda não descobriu a fórmula da bondade. Então, dali só piorou. Mas em 2017, o Brasil contabilizou 65.602 casos de homicídios ao redor do território nacional. Desses, mais de 70% foram cometidos com armas de fogo. No ano de 2017, por dia, no Brasil, 13 mulheres morreram por violência doméstica. Se esses dados não fazem algo com o seu coração, se esses dados não mexem com você, algo está errado. A maldade está por todos os lados e sempre foi assim. Não é novidade, não é fruto de uma pandemia global. Como vimos na semana passada, o autor bíblico Tiago nos contando, até no primeiro século da era cristã, nós vemos ele dando conta de patrões opressores, fraudulentos e assassinos que tiravam dos seus trabalhadores o justo fruto do seu trabalho, roubando deles o salário. Patrões que Tiago chamou de ladrões e assassinos, porque oprimiam pessoas que nada podiam fazer para se defender. Imagine alguém que vive com US$1 dia, US$2 dia. Você fala, mas Joel, isso existe mesmo? Eu fui à Índia alguns anos atrás. Fui conhecer o povo Dalit, aquele povo sem casta da Índia. E os Dalits que contam na Índia 300 milhões de pessoas na casta Dalit, os intocáveis. Eles vivem, quando vivem, com um dólar americano por dia. Uma realidade que você vê escancarada o tempo todo diante de você. Pessoas roubando. O esforço do salário, do esforço alheio, tirando o salário, roubando e assassinando. Como eu disse, a maldade está por todos os lados. E seja a pandemia, a economia, os desmandos políticos, as violências de todos os tipos, todos nós, eu e você, de alguma forma, somos tomados por inseguranças e por medos diante dessas situações. Seja você crente, ore você bastante, seja você alguém extremamente comprometido com a sua igreja, quando você se depara com um mundo como esse que estamos vivendo, nós somos inevitavelmente tomados por inseguranças e medos. E meu amigo, minha amiga, não se culpe por isso, é extremamente natural ser tomado por esses tipos de sentimentos. Afinal, pessoas frágeis como nós somos tomados por coisas assim mesmo. É mais ou menos aquela história de como vamos nos defender de tudo isso? Quando eu olho para esse cenário todo, leio todas essas estatísticas que eu pesquisei, olho para o mundo, assisto o jornal, assisto a CPI da pandemia, eu me sinto mais ou menos com a sensação descrita pelo rapper brasileiro Gabriel Pensador em uma das suas canções, quando ele constrói uma personagem que constrói um diálogo com um astronauta que mora na Lua. E o papel daquele personagem do Gabriel Pensador é convencer aquele astronauta a não voltar para o planeta Terra, porque a coisa aqui embaixo não está legal. Só para o seu bom deleite da rima, o Gabriel Pensador diz assim: astronauta, você está sentindo falta da Terra? Que falta que essa Terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí para a Lua, implorando por paz. Então me diz, por que você quer voltar? Você não está feliz aonde você está? Observando tudo à distância, vendo como a Terra é pequenininha e como é grande a nossa ignorância e a nossa vida mesquinha, a gente aqui morrendo de cansaço de tanto lutar por algum espaço e você com todo esse espaço na mão, querendo voltar aqui para o chão. Ah, meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na Lua? Essa é a minha sensação. Aquela sensação muito similar ao do personagem do Gabriel Pensador. Aquela sensação que temos que se nós pudéssemos, nós daríamos uma paradinha no mundo e desceríamos por alguns instantes. Mas hoje eu tenho uma boa e uma má notícia para você. Qual você quer primeiro? A má, que depois melhora. A má notícia que eu tenho para te dar hoje é que neste mundo e neste tempo, a maldade não vai cessar. Que neste mundo e neste tempo a maldade não vai embora. Provavelmente nós teremos outras pandemias. A única dúvida que fica é se demorará de novo mais um século ou agora será mais rápido. A violência não vai parar. Provavelmente ela aumente cada vez mais em larga escala. A economia pode e deve melhorar, mas ainda será um grande risco confiar a sua vida e a sua esperança na economia do seu país. Mas no meio desse mundo mau e perverso, no meio do mal e de toda a maldade que o mal traz, Deus, por meio da tua palavra, tem uma boa notícia para nós. E a notícia é que nós ainda não chegamos naquele lugar final e perfeito que Ele está preparando para nós. Que nós ainda não fomos até lá, e enquanto estamos a caminho, e enquanto estamos nos preparando para aquele lugar, enquanto Ele nos forja para aquele lugar, enquanto ainda não estamos lá, Deus deixou aqui um outro lugar chamado igreja para sermos acolhidos em nossas inseguranças e em nossos medos. Por isso hoje, nesses últimos versos de Tiago, de 7 a 20, do capítulo de número 5, nós iremos juntos aprender que a igreja é uma comunidade de esperança e cuidado para os que sofrem. Diante deste mundo perverso e maldoso que vivemos, diante de um mundo de extrema pobreza, de um mundo de extrema violência, de um mundo onde a sensação é queremos parar e descer um pouco, A igreja que Jesus deixou neste mundo, ele deixou para ser uma comunidade de esperança e de cuidado para as pessoas que neste mundo sofrem. Você quer acompanhar comigo esta ideia de Tiago? Olhe esta primeira parte do versículo 7 ao versículo 12, aonde Tiago vai nos ensinar que a igreja é uma comunidade de esperança. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Veja como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa, outra qualquer coisa. Seja o seu sim, seja o sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em nenhuma condenação. Como nós estamos vendo nessas 9 mensagens, Tiago está escrevendo para uma comunidade de judeus convertidos ao Evangelho de Jesus Cristo. Judeus que Tiago denomina como judeus da dispersão, da diáspora, judeus que estão espalhados pelo Império e, neste ponto da história, até mesmo fora do Império Romano. Judeus que haviam deixado o judaísmo e haviam se comprometido com a fé cristã em Jesus Cristo. Mas eles estão no Império Romano. E o Império Romano não via a religião cristã com bons olhos. Na verdade, para o Império Romano, a religião cristã era uma religião meio que de revolucionários, pessoas que queriam derrubar o Império, pessoas que pregavam nos seus fundos de casa, nos seus porões escondidos, uma mensagem revolucionária de um Cristo que muito revolucionou nos dias que viveu na Palestina. Os cristãos representavam uma grande ameaça para César e todo o seu império. Por isso os cristãos eram perseguidos. Eram colocados em arenas públicas para serem devorados por animais, para o espetáculo acontecer, para que os cidadãos do império, os devotos ao imperador, assistissem à morte dos cristãos, comidos por leões nas arenas. Eles eram mortos a todo tempo. Os corpos dos cristãos eram usados para iluminar as estradas da Pax Romana. Eles eram lateados com fogo e ficavam lá como tochas humanas, até se consumirem totalmente. Eles eram perseguidos, os cristãos. Tiago está escrevendo para um grupo de judeus que decidiu seguir a Jesus Cristo como Salvador, espalhado pelo Império, que está sendo perseguido por esse Império. Gente que dizer, eu não creio em Jesus, colocava em muito mais segurança do que dizer, eu creio em Jesus. É nesse contexto que Tiago está dizendo para este povo. É no meio dessas dores dos leitores originais que Tiago está desafiando a eles. Que eles tenham paciência. Tiago, você sabe o que a gente está sofrendo. Tem gente morrendo em todo lugar, Tiago. Basta a gente começar a ler a lei. Basta a gente começar a adorar a Jesus. Basta a gente começar a pregar sobre o Nazareno que morreu em Jerusalém. E nós somos perseguidos. Nós somos mortos a todo tempo. Tiago está dizendo aos seus leitores originais. Tenham paciência. É assim que ele começa o texto. Sejam pacientes. Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Lembrando que ter esperança no meio da prova faz todo sentido para Tiago, pois o fim da história já foi conquistada pelo sacrifício de Jesus Cristo. Tenham paciência. Porque a vida não se resume à perseguição do Império Romano. A vida não se resume à pandemia da Covid-19. A vida não se resume aos índices de violência do Brasil e do mundo. Não se resume às recessões econômicas. A vida, ela está garantida numa eternidade de paz e segurança. Então, tenham paciência, o Senhor está voltando. A igreja é uma comunidade de esperança para gritar isso. A igreja é uma comunidade de esperança para dizer que o Evangelho de Jesus Cristo, e aqui o Evangelho de Jesus, por meio de Tiago, está afirmando que há um consórcio na vida da ação divina com a ação humana, onde a ação de Jesus é garantir a nossa história e a nossa é viver na história que ele garantiu. Aguardem, esperem com paciência, a vida está ruim, a dor está por todo lado, o sofrimento te rodeia. Tenham paciência. Esse não é o final da história. Nós ainda não chegamos lá. Mas estamos aqui, numa comunidade que grita para nós, ele está voltando, tem esperança. O autor usa uma figura fantástica, a figura do agricultor, do lavrador, para esclarecer essa ideia poderosa deste consórcio entre a ação divina e a ação humana. O agricultor é aquele que confia a semente ao solo. Mas o agricultor sabe que ele não pode produzir o fruto, nem tampouco exigir do solo que o fruto venha na hora que ele deseja. O agricultor apenas confia a semente ao solo e depois sabe o que cabe ao agricultor? Sentar, aguardar e ter paciência. Ter paciência com o ciclo da natureza, com o ciclo da história. Por isso que Tiago, de forma linda, usa a ideia das chuvas de primavera, as chuvas de outono, na outra ordem, outono e primavera. Fala das estações e dos seus ciclos. Tiago quer dizer para nós que existe um tempo entre a semeadura e a maturidade do fruto. Tempo esse que eu e você paramos com paciência e esperamos no Senhor. E é neste dia, quando o Senhor vier, quando Ele vier, no dia final da nossa paciência, que Ele vai socorrer todo o seu povo de toda a sua angústia. E Ele vai castigar o mal e exterminá-lo da história definitivamente. O mal te rodeia. Você já está começando a considerar a maldade de amanhã. O agricultor senta e espera. Porque ele confia no solo que está preparando a semente. Ele confia na sabedoria que no ciclo da natureza coloca o fruto maduro no tempo oportuno. Espere, aguarde, tenha paciência, diz Tiago, porque o Senhor é um justo juiz que no tempo oportuno virá para socorrer os seus de toda angústia e castigar e exterminar todo o mal da história. Mas Tiago nos dá um alerta. Enquanto você senta, aguarda e tem paciência. Ele diz no texto, fortaleça o seu coração. Fortaleça o seu coração, pois muitos de nós, na atitude de aguardarmos, vamos murmurar por conta da ação e do tempo de Deus. Quando nós não fortalecemos o nosso coração, como um agricultor deve fortalecer na espera do ciclo natural das coisas, da maturidade do fruto, quando não fortalecemos os nossos corações, a tendência é perdermos a compreensão de que nós somos sementes lançadas a um solo que está nos preparando para o dia perfeito de Jesus Cristo. E quando nós não ganhamos esta noção ou perdemos essa compreensão, o risco sabe qual é? É amadurecermos antes da hora por nós mesmos. E quando nós amadurecemos antes do tempo por nós mesmos, sabe o que nós fazemos? Nós começamos com corações frágeis a considerar que talvez a vida não deveria ser assim como Deus nos deu. Que talvez o mundo não deveria girar dessa maneira, que seria melhor não voltar da lua. Parar o mundo e descer por um pouco de tempo. Achar que uma pandemia, uma violência pode nos definir. Então nós reagimos a Deus e à sua vontade, ao seu mover, ao seu tempo, murmurando. Partimos para uma outra coisa mais perigosa ainda. Começamos a achar que essa coisa de crer que Deus está agindo fora do tempo e vai nos colocar no dia perfeito em segurança é uma coisa de gente alienada. Gente que não quer agir. Gente que sentou em cima da religião. E não é isso que Tiago está propondo. Todo o restante do livro nos mostrou isso. Mas de gente que sentou em cima da religião e disse, vou esperar, Deus fará tudo. Não é isso, é um consórcio entre quem planta e quem faz frutificar. Mas quando você perde esse coração fortalecido e começa a questionar se o tempo e o agir de Deus são de fato a melhor maneira, sabe qual é o próximo passo? Nós começamos a construir uma vida por nós mesmos. Começamos a dizer, precisamos agir. Precisamos construir o nosso mundo, construir a nossa vida. É nesse momento, eu não estou dizendo que não devemos fazer coisas assim, devemos pensar na política. Aliás, o ano que vem vamos fazer uma série sobre vida missional e um dos temas será o cristão na política. Devemos pensar na economia, trabalhar com diligência, tudo que Tiago já nos ensinou até aqui. Mas é nesse momento que começamos a acreditar que as nossas compreensões políticas, os nossos esforços econômicos, a força do nosso trabalho pode produzir uma vida que Deus não deu para a gente viver. Deus não deu para a gente viver. É neste ponto que, de forma tão habilidosa, Tiago vai usar para os seus leitores originais o exemplo de um homem das Escrituras, um homem chamado Jó. Um homem chamado Jó. Você lembra de Jó? Jó é um homem que está na panorâmica da Bíblia, nas origens. Tem um livro fazendo a sua biografia nas Escrituras. Jó é aquele homem que a Bíblia o toma como piedoso, alguém justo, alguém íntegro. E por conta disso, certa feita, Satanás, ele foi até Deus e denunciou, acusou Deus de que ele só tinha o amor de Jó, porque ele dava a Jó tudo que Jó queria. Então era fácil Jó amá-lo, porque Jó tinha família, Jó tinha saúde, Jó tinha bens. Então Satanás desafiou Deus, tire tudo de Jó. Vamos ver se Jó ainda te ama voluntariamente. Deus permitiu que Satanás ferisse Jó. Jó foi um homem que sofreu no corpo e sofreu na alma. Jó perdeu bens, família, saúde. Jó teve amigos questionando a sua fé. O próprio Deus teve que vir até Jó e colocá-lo no lugar dele, dizendo, Jó, você é só Jó e eu sou Deus. Não me questione, Jó. Não amadureça antes do tempo. Tenha paciência, Jó. Aguarde. Eu vou agir na sua vida, Jó. E Deus estava falando para um homem, coçando suas chagas, chorando o luto da sua família, na total e profunda miséria. Uau! Tenha paciência, Jó, porque eu trabalho enquanto você dorme, meu filho. Foque em mim, eu estou agindo em sua direção, Jó, mesmo que você não veja, tenha paciência, aguarde, Jó. Jó aguardou. E no final Deus restaurou a vida de Jó. O texto diz que Jó aprendeu a conhecer a Deus como antes não o conhecia. Deus devolveu a Jó bens, família, saúde. E aí você deve dizer, é essa a lição do livro de Jó. Eu vou persistir, eu vou ter paciência, eu vou aguardar o dia do fruto maduro. E nesse dia eu terei de volta tudo o que quero, dinheiro, pessoas, saúde. Não. Essa foi a história de Jó. Uma história única, singular, verdadeira, um exemplo bíblico para nós. Mas talvez você passe a vida inteira e morra. Em chagas, em luto, em desespero. Mas a boa notícia do Evangelho é que tal qual Deus restaurou Jó, no dia final e perfeito, Ele vai restaurar todo o seu povo. Tenha esperança. Aguarde com paciência a restauração do Deus que é misericordioso e cheio de compaixão, como Tiago diz. Aguarde sendo o seu sim, sim e o seu não, não. Não fale de Deus, não cante para Deus, mas foque as suas esperanças neste mundo. Não faça isso. Não venha à igreja todos os domingos, não leia a sua Bíblia, não cante músicas evangélicas e coloque toda a sua esperança nas vidas que você vive. Mas seja o seu sim, sim, o seu não, não. Foque no Deus eterno e na segurança de que Ele virá cuidar de nós, que Ele virá acolher todos em suas angústias e Ele vai julgar todo o mal e vai exterminá-lo de uma vez por todas da história. É para isso que a igreja está aqui. A comunidade da fé está aqui para gritar aos quatro cantos da terra. Paciência, pois em Cristo há esperança. paciência, pois ele está voltando. Vivam pacientemente, porque Jesus está trabalhando por nós. Fortaleçam os seus corações enquanto aguardam a vinda do Senhor eterno. A igreja não está aqui para fazer culto, eventos. A igreja está aqui para gritar aos quatro cantos. Somos uma comunidade de fé que anuncia a esperança no meio de um mundo de pessoas que sofrem. Mas Tiago tem uma segunda lição sobre a comunidade. A comunidade de fé não só é um lugar de esperança para os que sofrem, mas é um lugar de cuidado para os que sofrem. Tiago vai dizer agora do verso 13 ao verso 22. Se entre vocês, entre a comunidade dos primeiros leitores, os judeus convertidos da diáspora, se entre vocês alguém que está sofrendo, é quase uma pergunta retórica. Tem um montão de gente sofrendo no primeiro século, no meio do Império Romano. Mas se há alguém de vocês que está sofrendo, que ele ore. Se há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem por ele e ele o unjam com óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns para os outros, para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Novamente, Tiago oferece agora um exemplo. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu seus frutos. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro, do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Duas coisas são sempre percebidas quando essa porção é lida. A relação da morte com o pecado e o óleo da unção. Embora eu não tenha nenhuma intenção de tratar sobre esses dois temas aqui, um dia eu posso te ensinar teologia sobre isso. Mas me deixe fazer apenas um ou dois comentários sobre. Primeiro, sobre a relação da morte com o pecado. Toda morte, em última análise, tem relação com o pecado, em seu estado original. Afinal, a palavra de Deus diz que o salário de termos pecado é a morte. E agora, nós somos tomados pelo corpo desta morte. Então, em última análise, esta relação que Tiago faz entre morte e pecado, entre pecado que leva à morte, em última análise, todo pecado é fruto, toda a morte é fruto do pecado original cometido pelos nossos pais federativos, Adão e Eva. Lá em Gênesis capítulo 3, lá na Bíblia Sagrada, lá no Jardim do Éden, como Moisés nos conta pela inspiração de Deus na vida dele. Mas perceba, nem toda a morte é fruto de um ato de pecado específico. Ah, o fulano morreu porque pecou. Não, nem toda a morte é fruto de um ato de pecado específico. Embora nós também não podemos ignorar que existem pecados que adoecem o corpo. E ao adoecer o corpo, levam inevitavelmente e consequentemente à morte. Há pecados que são assim. Há coisas que cometemos que ofendem o nosso corpo de tal maneira que levam à morte o pecado específico. E também não podemos confirmar ou desafirmar que Tiago não tinha alguma cena específica na mente quando escreveu isso, se ele não estava falando de alguém que ele viu morrer por fruto de pecado, alguém que ele viu perdoar, confessar os seus pecados, receber perdão de Deus e então ser levantado, como ele mesmo descreve aqui. Não sabemos se Tiago tinha ou não um exemplo específico na mente. Mas a relação do pecado com a morte é essa. Toda morte é fruto do pecado primeiro. Nem toda morte é fruto de um pecado específico. Muito embora, existem pecados que sim, nos levam à morte física. Essa é a relação simples que o pecado tem com a morte. Mas Tiago também fala sobre esse óleo que unge para libertar, para curar, para tirar a pessoa da doença. Mas perceba, o texto diz, quando Tiago está nos escrevendo, que eles ungiam com óleo em nome de quem? Dos presbíteros? Em nome dos pais da igreja lá em Jerusalém? Não. Eles ungiam em nome do Senhor. O óleo da unção parece aqui em Tiago ser um símbolo que expressa a ação poderosa de Deus em quem nele coloca a sua confiança. Ele age na vida aqui específica que Tiago está falando, na vida do doente, não porque o óleo age, não porque a ação de quem ministrou o óleo que foi ministrado agiu, mas porque Deus agiu em nome dele mesmo, em nome do Filho poderoso dele. O assunto aqui não é o óleo. Por isso, eu não quero que você foque os seus olhares nas curiosidades teológicas do pecado que tem relação com a morte. Eu já te expliquei os contornos principais disso. E nem tampouco do óleo, que é apenas um símbolo, que pode ser até usado. Eu já usei em doentes graves com líderes da minha igreja, orando em nome do Senhor e no poder dele. Mas não é essa a questão. O assunto aqui não se concentra nos pormenores, mas o assunto se concentra no fato de que o poder que está em Deus, ele se expressa no cuidado da comunidade cristã. Há um poder de Deus disponível na história. Há um poder de Deus disponível para salvar, curar, perdoar. E ele não é de homens, de líderes, ele não é de uma comunidade humana, mas ele se expressa no cuidado da comunidade humana de fé. Algumas maneiras que ele se expressa. Quando a comunidade de fé, ela é uma comunidade que encontra na sua mutualidade cuidado para com todos. Tiago diz, se há alguém que sofre, ore. Se alguém feliz, cante. Se alguém doente, ore. Chame outros para orar. A comunidade se move em torno da dor do outro. A comunidade de fé cuida na medida que ela encontra o outro no exercício da mutualidade. Quando a vida do outro interessa a mim. Quando o problema do outro é problema meu. Quando as dores das pessoas se tornam dores nossas. Quando a alegria se torna júbilo nosso, a comunidade de fé está cuidando. Está cuidando da mutualidade. Nós temos uma visão de cuidado doentia da igreja. Porque nós temos uma visão de uma comunidade terceirizada no cuidado. Uma visão clérica, uma visão que é herdeira do catolicismo romano, da idade medieval. Da visão clérica, da visão paroquial. Aonde você vem a uma igreja, como se a igreja fosse uma prefeitura, e aqui houvesse um balcão de serviços com profissionais da fé. E então você vai encontrar num homem ordenado, alguém para cuidar das suas dores, visitar a sua casa, orar pelas suas necessidades. Não é essa a função de um pastor. A função de um pastor é liderar uma comunidade de iguais, horizontalmente, capacitando todos. A que todos na mutualidade se cuidem mutuamente. Aonde o problema do outro se torne o seu problema. Aonde a dor do outro se torne a sua dor. Aonde a alegria do outro se torne a sua alegria. A comunidade de fé cuida na medida que o outro encontra na mutualidade interesse pela sua vida. A comunidade de fé cuida na medida que se transforma em um espaço seguro de confissão de pecados. Tiago diz que seja aí um lugar para confessar pecado uns aos outros. A comunidade de fé, toda vez que ela se adequa a um aspecto religioso da vida, uma religiosidade, sabe o que ela se constrói? Em uma trincheira, onde nós podemos ter alguns comportamentos específicos, e esconder de tudo, e esconder de todos, quem de fato somos e o que de fato fazemos. Essa é uma comunidade doente. Essa não é uma comunidade de cuidado. Essa não é uma comunidade que você deveria pertencer. Uma comunidade onde a religiosidade impede que você seja quem quer ser, sem dizer quem de fato você é. Você não pode ter medo em uma comunidade, porque a comunidade é um lugar e precisa ser um lugar seguro. para que os seus pecados sejam confessados. Eu me lembro uma vez que um casal de namorados da minha comunidade, onde eu pastoreava, veio contar para mim uma coisa deles, casal de namorados. E aí eles subiram no meu escritório, no segundo andar. E eles ficaram enrolando para cá, enrolando para lá, e falava, e não falava, e a menina com o olho cheio de lágrimas, e ele tremendo assim com a boca. E eu ficava lá, e eu tinha uma coisa para fazer, não podia perder tanto tempo, ficava pensando. Eu olhei para eles e disse, filha, você está grávida? E ela despencou de chorar. E aí eu lembro que aquele rapaz me perguntou, o que você pensa de mim agora? Eu disse para ele, eu vou dizer para você o que eu pensava de você antes. Antes de você subir aqui e me contar isso, eu pensava que você era um miserável pecador que carecia da graça de Deus. Sabe o que eu penso agora? Ele mesmo respondeu. A mesma coisa, pastor? A mesma coisa. Você só tem algo para lidar agora. Você só tem algo específico que você cometeu que desagrada a Deus, desagrada a sua namorada, a família deles. E há muita coisa que você tem que tratar. Mas diante de Deus, você é o mesmo miserável pecador que carece da graça dele, aonde você encontra compaixão e misericórdia sobrando. A igreja precisa ser um lugar seguro de confissão de pecados. Ouça o que eu vou te dizer, se você pensa em fazer da Revive o seu lugar. Pouco me importa quem você parece ser. Importa que você seja num processo de quebrantamento e maturidade, de confissão de pecados, aquele que Jesus pode tornar você. Confesse seus pecados entre nós, conte as suas fragilidades, conte os seus erros, e você encontrará nessa comunidade acolhimento e cuidado. E se em algum canto você não encontrar, me diga, eu farei com que isso mude, no nome de Jesus Cristo, amém. A comunidade é uma comunidade de cuidado. Na medida que a justiça de Deus se expressa pelo membro justificado. O que Tiago diz? Que a oração do justo tem poder e é eficaz. Não porque o justo ora, mas a oração tem poder porque Deus age no meio do povo. O Deus justo age no meio daquele que foi justificado pela justiça dele. Não há justiça em mim. Não há justiça na minha oração. Não há justiça nenhuma no Joel, mas Jesus, o Deus eterno, encarnação de toda justiça, justificou a minha vida na cruz do sacrifício do Calvário. E hoje eu posso me aproximar de você, justificado pela justiça dele. E eu posso repartir com você cuidado de Deus na sua vida. Isso é uma comunidade de fé. Isso é uma comunidade de fé. Quando alguém pedir para você, para que você ore por essa pessoa, se ela é dessa comunidade, diga para ela, faz o seguinte, vamos orar juntos. Não deixe que essa pessoa acredite que há poder em você. Eu cresci num contexto religioso, onde meu avô era o pastor da igreja que eu cresci, e todo fim de culto meu avô, talvez alguns coloquem nessa mesma experiência que a minha, mas o meu avô sempre fazia para terminar o culto a tal da oração apostólica. Eu sempre achei aquilo muito engraçado. Para mim era uma falta de criatividade, porque ele roubava a oração do apóstolo Paulo. Mas meu avô levantava as mãos no fim do culto. E aquilo tinha uma simbologia de poder. Era como se um poder descesse do céu, batesse nele, escorresse pelos seus braços. E você precisava ficar lá embaixo. Ou a sua semana seria ruim. Não há poder em nós. Mas ao mesmo tempo há. Porque o justo Deus justificou imperfeitos para repartir o poder da sua justiça na comunidade dos crentes. Amém. Faça isso. Faça isso. E Tiago vai terminar dando um exemplo. O exemplo de Elias. Este homem que chorou, orou para parar de chover, orou para voltar a chover e voltou. Por quê? Porque Elias era bom, justo e poderoso? Não. Porque Elias se rendia ao justo e poderoso Deus da vida dele. Grandes coisas vão acontecer no seu casamento, querido. Deus fará grandes coisas no seu casamento. Deus fará grandes coisas na criação dos seus filhos. Deus fará grandes coisas no seu orçamento. Deus fará grandes coisas na sua empresa. não porque você é bom e poderoso, mas porque você se renderá humildemente e submissamente ao poder daquele que é justo e tem todo o poder. Amém. Essa é a comunidade. A igreja é uma comunidade de fé, de esperança e de cuidado para os que sofrem. A igreja é uma embaixada de Deus no mundo. A igreja é uma embaixada do reino de Deus no mundo. E nós somos os embaixadores. Se você sair de um país, do nosso país, e for para um outro país, e você chegar nesse outro país e você se ver em risco, em perigo, perder seus documentos, ser abordado pela polícia, não sei o quê. Se você tiver uma única chance, sabe qual é a coisa mais prudente a se fazer? Descubra onde é e vá até a sua embaixada. Entre lá. Se esconda naquele lugar. Porque lá você é um cidadão de verdade. Porque lá estão as leis para as quais você se rende. Porque lá está o líder para quem você entrega autoridade. A igreja é este lugar. A igreja é a embaixada de Deus no mundo. A igreja é a embaixada do reino de Deus. Nós ainda não chegamos lá. Mas até irmos, até chegarmos, até o dia final e perfeito, aonde a dor cessará, o sofrimento se findará, até esse dia, Deus deixou aqui uma embaixada do reino dele, a igreja, uma comunidade de esperança e cuidado. Entre nela, se proteja nela, cuide-se nela, cuide dos outros nela. E você chegará ao destino final que o Deus eterno preparou para você por meio do Filho. E quando você chegar lá, você chegará como Davi subindo a Jerusalém para adorar. Você chegará dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Chegamos à cidade celestial, chegamos à Nova Jerusalém e chegamos cantando juntos. Porque somos uma igreja, somos uma comunidade que grita, paciência, Jesus está voltando, e grita, entre, há cuidado para você, enquanto ele não chega. Junte-se a mim, vamos juntos fazer da Revive este lugar. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, sou grato ao Senhor pela palavra do Senhor por meio de Tiago. Sou grato porque o Senhor nos deu vida e fôlego para esses 9 domingos que andamos por meio desta literatura. Somos gratos por cada ensinamento. Somos gratos por Tiago ter iniciado e terminado dizendo que existem provas neste mundo, provas que podemos passar por meio da confiança do Deus eterno. Somos gratos por todas as lições práticas que Tiago nos ensinou. E agora que entregamos este tempo ao Senhor e terminamos, quero pedir que o Senhor faça de nós esta comunidade. Não queremos ser um culto nesta cidade. Não queremos ser um lugar de eventos nessa cidade. Não queremos ser um lugar religioso para que pessoas encontrem aqui uma maneira de pagar a sua dívida com o Senhor. Queremos ser uma comunidade de fato, Deus. Uma comunidade que grita que há esperança em Cristo. Que conta a todos que aqui é um lugar de cuidado, onde todos estão convidados para se proteger, para se esconder. Nos anúncios do reino de Deus, enquanto ele não se completa plenamente em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. Amém.